Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. São 7:40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta terça-feira, 9 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. A central técnica de Marcos Inácio. Quartas de final da Copa do Brasil é o primeiro desafio dos clubes brasileiros. Flamengo estreia novo técnico na Copa do Brasil. Vasco da Gama quer manter sequências de vitórias. Brasil conquista seu melhor resultado em Copa do Mundo de ciclismo. Estes são os destaques do programa de hoje. A CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, vai testar um novo formato para a Copa América no ano que vem. A competição, pela primeira vez em sua história, terá duas sedes, Argentina e Colômbia. Um dos projetos da CONMEBOL é de que a Copa América seja disputada há 4 anos. Caso isso aconteça, a competição passará a coincidir com as mesmas datas da Eurocopa, ainda sem a garantia de que o novo sistema será mantido nas edições seguintes. Já está acertado que as seleções convidadas para a edição de 2020 serão Austrália e Catar, os dois últimos campeões da Copa Asiática.
Copa do Brasil.
As competições do futebol brasileiro estão de volta e o primeiro desafio são as quartas de final da Copa do Brasil. Rafael Monteiro tem os detalhes.
Semana movimentada com as quartas de final da Copa do Brasil. São 3 jogos nesta quarta-feira. O Grêmio recebe o Bahia na Arena do Grêmio, 7:15 da noite. Às 9:30 da noite, Palmeiras e Internacional se enfrentam em São Paulo, na Arena Palmeiras. E o Flamengo visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Na quinta-feira, é a vez do Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 8:00 da noite no Mineirão, Casa Cruzeirense. Os jogos de volta estão marcados para o próximo dia 17. Os artilheiros da Copa do Brasil pertencem a clubes já eliminados da competição. Pipico do Santa Cruz e Luciano, que disputou pelo Fluminense, ambos com 5 gols. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
De retorno às competições, Rafael Monteiro fala sobre o retorno do Flamengo justamente nas quartas de final da Copa do Brasil.
O Flamengo volta a jogar nesta quarta-feira, após parada para a Copa América contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 9:30 da noite, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Será a primeira partida oficial do técnico Jorge Jesus no comando do Flamengo. O treinador vai promover uma outra estreia. O lateral direito, Rafinha, regularizado, vem treinando entre os titulares. Titular absoluto quando Abel Braga era treinador do Flamengo, a tendência é que o William Arão fique no banco de reservas. Diego deverá jogar mais recuado com a função de segundo volante. Já Everton Ribeiro, que passou maior parte da Copa América se recuperando de lesão no tornozelo, está liberado para enfrentar o Furacão. Porém, como perdeu parte da preparação, se recuperando da lesão, pode iniciar no banco de reservas. Nas atividades desta segunda-feira, o Flamengo treinou com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René. No meio campo, Cuéllar, Diego, Vitinho e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O comentarista Valdir Luiz analisa as quartas de final da Copa do Brasil.
Com o término da Copa América, amanhã serão reiniciadas as competições nacionais. Série B já reinicia hoje e amanhã já começa a nova fase da Copa do Brasil. E 3 jogos serão importantes amanhã. Grêmio e Bahia, o jogo do Palmeiras com o Internacional e o jogo que desperta o maior interesse é o Atlético Paranaense e Flamengo. Nos chama a atenção por alguns aspectos. O Atlético Paranaense conseguiu uma liminar e não vai cumprir a exigência da CBF de dar 10% para o torcedor visitante. Então não teremos torcedor do Flamengo no jogo de amanhã na Arena da Baixada. Uma liminar conseguida pela diretoria do Atlético Paranaense, infringindo uma norma da CBF que deseja que seja obrigatória a presença do torcedor do visitante no estádio, o mínimo de 10%. E o Flamengo, em represália, já disse que para o jogo do dia 17 de volta no Maracanã, também não vai dar os 10%. Está naquela situação, reciprocidade. Não houve em Curitiba, não tem que haver no Rio. Então, isso é um fato lamentável, uma postura antidesportiva do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha. E a expectativa na parte técnica. Vamos ver o Flamengo do Jorge de Jesus, que está treinando desde o dia 20 de junho, e nós vamos ver o Flamengo amanhã, se vai se posicionar de uma maneira tática diferente, se vai ser o mesmo Flamengo, o esquema tático com o Abel e depois interinamente com o Marcelo Salles. Ficamos na expectativa de ver o Flamengo amanhã. É um jogo que não dá para apontar favorito, mas existem dois detalhes importantes. O Atlético dificilmente perde naquele seu estádio, no estádio onde tem a grama sintética, e o Flamengo não vence lá há muito tempo, mas cada jogo é jogado. Vamos aguardar. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Fique por dentro.
O ex-jogador Juninho Paulista é o novo coordenador da Seleção Brasileira Masculina Principal. Ele assumiu o cargo após iniciar sua passagem na gestão da Confederação Brasileira de Futebol como diretor de desenvolvimento do futebol, departamento que passou a fazer parte da estrutura organizacional a partir da posse do presidente Rogério Caboclo. Juninho Paulista é campeão do mundo em 2002 e da Copa das Confederações em 1997. Juninho entra no posto que estava sendo ocupado por Edu Gaspar desde o dia 20 de junho de 2016.
Futebol Mundial.
A seleção mexicana venceu a seleção dos Estados Unidos por 1-0, conquistando seu 8º título da Copa Ouro. A competição é o principal torneio de futebol da CONCACAF, que reúne seleções das nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. A seleção mexicana é a maior vencedora da competição, que acontece desde 1991.
Automobilismo.
Sebastian Vettel fez duras críticas à organização do campeonato de Fórmula 1, declarando que tem excesso de regras e que é uma bagunça. Sebastian Vettel terminou na primeira colocação, mas não venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 devido a uma punição. Vettel pediu ainda uma maior liberdade aos pilotos, principalmente nas ultrapassagens. Já os organizadores da Fórmula 1 anunciaram a data e o local do primeiro Grande Prêmio da temporada de 2020. O GP inaugural será na Austrália, em Melbourne, com o circuito de Albert Park, com a corrida marcada para o fim de semana do dia 20 de março. A temporada 2020 de Fórmula 1 marcará 70 anos da categoria.
Ciclismo Mountain Bike.
Brasileiro conquista melhor resultado do país em ciclismo cross-country. Rob Wagner Gomes tem os detalhes.
O ciclista Henrique Avancini ganhou na sexta-feira em Andorra a prova de short track. No domingo voltou a competir na prova de cross-country olímpico e conquistou o melhor resultado do Brasil em Copa do Mundo de mountain bike. Ele ficou em terceiro lugar. Com este resultado, ele passa para a quarta posição geral da Copa do Mundo com 655 pontos. A próxima etapa será de 12 a 14 de julho em Les Guedes, na França. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Show de bola nacional!
Ricardo Gareca não aceitou o convite para treinar a seleção da Argentina. Gareca afirmou que a vitória brasileira foi justa. O técnico da seleção peruana é de nacionalidade argentina e não concordou com as declarações de seu compatriota Lionel Messi sobre corrupção na Conmebol e que a Copa América estaria comprada para o Brasil ser campeão.
Campeonato Brasileiro Série C.
O Tombense de Minas Gerais demitiu o técnico Ricardo Drubuschi e contratou Eugênio Souza, com passagens pelo clube em 2014 e 2018. Essa será a terceira vez que Eugênio Souza comandará a equipe do Tombense. Antes, Eugênio comandou a equipe do Vila Nova, que conseguiu escapar do rebaixamento no Campeonato Mineiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Campeonato Brasileiro Série A volta a se movimentar neste sábado com a 10ª rodada. O Vasco da Gama terá prova de fogo sob o comando de Vanderlei Cardoso. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
O Vasco treina em tempo integral em Foz do Iguaçu e viaja da cidade catarinense para Porto Alegre na sexta, onde enfrenta o Grêmio na retomada do Campeonato Brasileiro.
Realmente agora a nossa cabeça está voltada para o Grêmio, mas a gente sabe que essa retomada vai ser complicada, porque a gente já pega um adversário muito difícil que está praticamente ali na mesma fase de tabela ali com o Vasco. Mas acredito que vai ser um jogo duro também para eles, né? Porque a gente vem se preparando bem para essa retomada.
O lateral Iago Pikachu comentou sobre o que foi mais importante nesta intertemporada para o Vasco.
Fizemos alguns testes aí importantes, onde a gente vem crescendo cada dia mais, né, nesse aspecto. O entrosamento também é bom, porque chegou o Richard, chegou o Marquinhos, que vem jogando. Então é importante a gente estar bem entrosado com eles, né? Saber a característica de cada um desses jogadores aí, para que a gente não possa ter nenhuma dificuldade quando realmente começar os jogos oficiais.
O duelo do Vasco com o tricolor gaúcho acontecerá no sábado, dia 13, às 17 horas. O Gigante da Colina está em 15º lugar no Brasileirão, com 9 pontos. O Vasco vai em busca da terceira vitória consecutiva no campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O elenco do Palmeiras voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, depois da folga de domingo, na Academia de Futebol, em trabalho fechado e comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A imprensa, melhor dizendo, não pôde acompanhar os treinos, somente os minutos finais da atividade, ou melhor, os minutos iniciais da atividade, enquanto os atletas realizavam aquecimento. Nessa ocasião, foi possível perceber que Tavito e Geilson, dois volantes do time sub-20 do clube, reforçaram o treinamento dos profissionais. Nenhum jogador do Palmeiras concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira. Já o Internacional, adversário do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, aposta numa equipe agressiva, mesmo sem Zeca. Bruno, que é lateral direito, deverá exercer a função no jogo desta quarta-feira.
Judô Paralímpico.
O judô paralímpico do Brasil fez bonito em competição nos Estados Unidos. Wagner Gomes tem os detalhes.
Os judocas paralímpicos do Brasil faturaram 7 medalhas no IBSA Judô Qualifier, em Indiana, nos Estados Unidos, sendo 5 de bronze e 2 de prata. Ao todo, 12 atletas representaram o Brasil nesta competição. A atual medalhista mundial na categoria até 70 quilos, Alana Maldonado, faturou a medalha de prata. A outra medalha de prata veio com Rebeca de Souza na categoria acima de 70 quilos. Já os medalhistas paralímpicos Lúcio Teixeira, até 57 quilos, e Antônio Tenório, até 100 quilos, ficaram com a medalha de bronze. Maria Nubia Lins, Arthur da Silva e Meg Rodrigues também conquistaram o bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Basquete.
O norte-americano Zach Graham é o novo reforço do basquete do Flamengo e chega para a equipe rubro-negra para a disputa da temporada 2019-2020. O ala armador vai ocupar a vaga de Kevin Crescenzi, que passará a defender o Bauru. Graham atuou pela equipe do Brasília na última edição do Novo Basquete Brasil, terminando como segundo maior pontuador, com 19,1 pontos, 3,7 rebotes e 1,4 assistências por jogo, com eficiência de 13,8.
Bola fora!
Neymar não se apresentou ao Paris Saint-Germain nesta segunda-feira. O jogador foi a principal ausência na volta às atividades do clube após as férias da temporada europeia. O clube francês divulgou uma nota lamentando a ausência do atacante, avisando que tomará medidas apropriadas. Em nota oficial, o clube afirmou também que a ausência de Neymar não foi autorizada previamente e que lamenta esta situação.
Campeonato Brasileiro Série D.
A torcida organizada intitulada Máfia Vermelha do América do Rio Grande do Norte invadiu o gramado logo após o apito final da partida contra o Jacuipense da Bahia, criando um clima de muita confusão e medo para os jogadores, comissão técnica do clube e também para jornalista, ou melhor, o jornalista Dionísio Outeda, de Natal, que estava no estádio em Riachão do Jacuípe para cobrir a partida. Os torcedores também tentaram invadir o vestiário do América do Rio Grande do Norte, que perdeu o jogo por 1 a 0 e foi eliminado da competição. Os relatos são do jornalista Dionísio Outeda, da Rádio 98 FM de Natal, que esperava a coletiva do técnico Moacir Franco. A informação foi publicada pelo site futebolinterior.com.
Aconteceu nesse dia.
O ano 1877 teve início a primeira versão do torneio de Wimbledon na Inglaterra, com a participação de 21 tenistas amadores. Nessa ocasião era permitido somente a participação dos homens. Já em 1972, no Maracanã, o Brasil conquistava o torneio Sesc Centenário da Independência do Brasil ao vencer Portugal por 1 a 0. Em 2000, o Cruzeiro conquistava o tri da Copa do Brasil ao derrotar o São Paulo por 2 a 1.
Futebol feminino.
Atualmente, com 24 seleções, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deseja expandir a Copa do Mundo de Futebol Feminino para 32 equipes já na próxima edição do torneio, que ocorre em 2023, além de dobrar o valor da premiação para 60 milhões de dólares. A informação foi divulgada na última sexta-feira, dia 5. Infantino afirmou que levará suas propostas para o Conselho da FIFA e associações para aprovação. O presidente da FIFA celebrou também o torneio de 2019, disputado na França, como a melhor Copa do Mundo feminina da história, citando números que mostram que o alcance global para a próxima Copa Feminina de Futebol ultrapassará 1 bilhão de telespectadores em todas as plataformas. Para Infantino, esta é uma oportunidade para que a modalidade seja desenvolvida, como uma série de propostas. Uma delas é dobrar a premiação total da Copa do Mundo para 60 milhões de dólares. A edição masculina do último ano, sediada na Rússia, acumulou uma premiação total de 400 milhões de dólares. Infantino também sugeriu um Mundial de Clubes feminino, o mais rápido possível, e prometeu que a FIFA elevará seu investimento global no futebol feminino para 1 bilhão de dólares. Atualmente, o investimento é de 500 milhões de dólares para o próximo ciclo de 4 anos.
Vôlei.
A seleção brasileira de vôlei feminino foi superada pela seleção dos Estados Unidos por 3 sets a 2 em Nanquim.
Show de bola nacional!
É isso aí, minha gente. Nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, Atlético e Flamengo vão competir pela Copa do Brasil direto de Curitiba. Quartas de final da Copa do Brasil. A narração vai ser de André Luiz Mendes, os comentários de Valdir Luiz, a reportagem de Rafael Monteiro e o plantão de Bruno Mendes. O Bate-Bola Nacional, segunda, primeira edição, estará de volta amanhã, às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.